Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, as mudanças na sociedade brasileira pós-pandemia. Para conversar sobre, recebemos o professor Jean Segata e a pesquisadora Denise Pimenta. A Covid-19 está longe de ser apenas um desafio da saúde. O aumento da desigualdade e da vulnerabilidade mostram que o vírus vem afetando diversas camadas sociais. Nesse cenário, qual será o perfil da sociedade brasileira no pós-pandemia? Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia. Colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Jean Segata é mestre e doutor em Antropologia Social e professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É coordenador do Núcleo de Estudos Animais, Ambientes e Tecnologias, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Rede Covid-19 Humanidades, Denise Pimenta. É doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Em 2019, ela defendeu a tese intitulada O Cuidado Perigo, Tramas de Afeto e Risco na Serra Leoa, a epidemia do Ebola, contada por mulheres vivas e mortas. Jean, seja muito bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Obrigado, Joel. Tudo bem? Obrigado.
Denise, é um prazer recebê-la em nosso programa.
Obrigada, Joel. Prazer estar aqui com você e com o Jean.
Jean, como o comportamento do brasileiro está mudando na pandemia? Estamos mais conscientes sobre as desigualdades do país?
Olha, esse tem sido um tema realmente difícil de a gente ainda dar um tratamento, porque, diferentemente de outros eventos críticos que a gente teve recentemente em relação a episódios como epidemias, Zika e outras coisas, a gente não sentiu realmente um comando nacional que nos desse algumas diretivas para que a gente tivesse um olhar mais ou menos comum. O que, que tem acontecido é, no encalço de um conjunto de outras polarizações, a gente tem dividido o país entre quem acredita na ciência, e isso pensando na ciência como algo que deve ser crível ou não, e aqueles que negam a ciência. E isso tem provocado, obviamente, posturas de embates, em relação à própria vida cotidiana, a trabalhar, não trabalhar, ir para a escola ou não, ficar em casa ou não, como viver a sua vida durante esse momento da pandemia. Isso é uma das coisas, mas tem mais, eu acho, nesse mesmo caminho. A gente ainda tem uma pandemia que é muito centrada no patógeno, ou uma narrativa de pandemia muito coronavírus centrada. Quando a gente torna uma pandemia como essa um evento tão especializado do mundo dos vírus ou do mundo da epidemiologia, a gente acaba ofuscando o nosso olhar para aquilo que vai além do vírus. Uma pandemia não se faz só com vírus. Uma pandemia se faz com uma economia que vai ruim. Uma pandemia se faz com um ônibus lotado. Uma pandemia se faz com um empregador que obriga os seus funcionários a irem para o trabalho mesmo com sintomas da doença, mesmo contaminados. Então, essas estruturas de desigualdade, elas acabam ficando um pouco obliteradas por esse olhar mais centrado só nos mecanismos biológicos da pandemia. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a discutir realmente sobre o que é viver uma pandemia. E viver uma pandemia não é viver um evento biológico extraordinário. A pandemia também é um evento social ordinário do nosso cotidiano, da reorganização das tarefas da casa, do trabalho, de ter ou não ter condições de suportar a vida no seu dia a dia, poder ou não poder fazer isolamento, poder ou não poder comprar máscara. Essas estruturas de desigualdade, realmente, elas ficam apagadas por esses dois motivos. De um lado, você tem uma pandemia convertida num assunto tecnocrático da biologia, e de outro lado, esse assunto tecnocrático da biologia é uma disputa entre quem acredita na ciência e quem não acredita nela.
Como resgatar a experiência humana durante a pandemia, Denise?
Me impressiona muito quando as pessoas falam que estamos vivendo uma crise sociossanitária. Toda crise sanitária ela é uma crise social. Não necessariamente toda crise social vai ser uma crise sanitária. Pode ser, né? Pode chegar a ser. Mas eu acredito piamente, como o Jean falou, eu acho que a crise sanitária, que é social, ela é perpassada pela nossa humanidade, pelas nossas relações, pelos nossos afetos, os afetos que são estraçalhados, rompidos, com os lutos. Eu acho que talvez o que você me pergunta é como poderíamos compor o nosso sentimento de compaixão. Porque a humanidade, ela perpassa todos esses afetos, né? Polarização política, ódios, defesas, rivalidades, negacionismos, né? Então, talvez nós estejamos vivendo o momento mais humano da nossa era até aqui. Então, eu acho que a gente está perpassado pela humanidade o tempo todo. Eu acho que a dificuldade é criar um sentimento comum de compaixão, criar um sentimento comum de luto. Isso está totalmente vinculado ao sentimento que nós não construímos também da saúde coletiva, né? Como a gente vai valorizar que todas as mortes elas têm que ser dignas se nós não entendemos que todas as pessoas têm direito à saúde?
Nós estamos mais conscientes a respeito das nossas desigualdades?
Nós não estamos mais conscientes. Eu acho que a pandemia ela descortina desigualdades, né? Como se sempre estivesse ali, aí vem a pandemia, um momento onde acontecem muitos desempregos, recessão econômica. Eu acho que a pandemia ela também produz desigualdades, né? Eu não acho que nós estamos mais conscientes, não, Joel. Eu sou uma pessoa muito pessimista em relação às várias análises pós-pandêmicas, ainda vivendo uma pandemia. Como eu tinha ido para a Serra Leoa, tinha vivenciado o final do Ebola, no início da pandemia de coronavírus, as pessoas já falavam do baby boom que viria após a pandemia. E eu diria, ninguém está falando dos órfãos. Espólios de guerra existem, espólios de pandemia são órfãos. É a previdência privada que não vai dar conta da quantidade de órfãos, da quantidade de pessoas com sequelas. Não vão poder trabalhar. Nós estamos falando de 500 mil mortes, mas nós temos mais gente ainda, que são as pessoas que não vão conseguir se sustentar, porque os arrimos de família morreram. Pessoas que vão se suicidar, né, e já estão se suicidando, por conta desses afetos rompidos.
Já vivendo esse luto com o sofrimento nesse período de pandemia, nos torna mais conscientes da realidade brasileira?
É difícil mensurar o quanto que isso atinge a cada um em particular, né? Sobretudo um luto que não é vivido plenamente, né? Pelas pessoas, uma despedida que não é vivida plenamente, né? E que em muitas situações distintas tem um peso muito grande. A gente fala muito que seriam sociedades mais urbanas e como a gente chamaria, modernas, urbanas e qualquer coisa, mas a gente não está pensando, por exemplo, em várias situações de uma vivência tradicional do luto, de uma vivência cultural do luto. Você pensa quantas perdas que houve dentro de populações indígenas, onde, né, a despedida é parte, né, de um recomeço, inclusive, né, da vida, né, desse ente que volta para a comunidade, mas que com um luto que não foi feito, com uma despedida que não foi feita adequadamente, isso confronta, inclusive, com seus aspectos, né, cosmológicos, rituais, etc. Mas não é só isso, sabe? Tem mais coisas que é um luto que se estende, sabe, Ju? Uma coisa que a Denise falou, né, não são só os 500 mil mortos, não são só, né, as famílias desestruturadas porque perdem, né, muitas vezes aqueles que são a sua referência, mas também o seu centro econômico e também histórias que não puderam ser partilhadas, que não puderam ser vivenciadas com os outros. Essas experiências, digamos assim, do que a Denise falou, das sequelas, sabe? Eu tenho conversado com várias pessoas que não têm conseguido trabalhar porque sentem dor, ou porque aparecem erupções na pele, ou porque tem falta de ar, ou porque tem cefaleias, etc. A gente fala né, de recuperados da Covid, olha, são sobreviventes, não são recuperados, as pessoas não estão recuperadas. Primeiro que numa situação de urgência dessa, né, a atenção médica, hospitalar ou de saúde mental, ela tem sido voltada àquilo que é a situação mais emergente, mais evidente. Bom, você está um pouco melhor, você vai para a sua casa, mas não significa que está bem. Tenho conversado com médicos que estão atuando na linha de frente, isso faz parte da pesquisa da Rede Covid Humanidades, eles me dizem, olha, já, a gente tem dado alta para paciente com mais de 50% do pulmão comprometido, mas a pessoa está respirando sozinha de novo, ela já saiu de um auxílio mecânico, ela está conseguindo caminhar e tudo mais. Mas assim, antes da pandemia, eu não dava alta para um paciente desse jamais. Um paciente com 20, 25% de pulmão comprometido estava internado se não estava na UTI. Agora eu estou dando alta com 50%. Eu não sei o que vai ser dessa pessoa no primeiro resfriado que ela tiver. Eu não sei se ela tem pulmão para isso. Acho que uma coisa que passa por essa questão que você fez para a Denise também, sobre humanidade e tudo mais, é de que a gente ainda tem uma dificuldade de se livrar, né, desse modelo de pensamento neoliberal, onde a nossa vida importa mais do que qualquer outra. Poxa, acho que está mais do que evidente de que pandemia é um problema de saúde coletiva. Não é cuidar de mim só, mas ao cuidar de mim eu estou cuidando dos outros, eu não estou produzindo contaminação, não estou me contaminando, não estou... Então, isso é difícil, sabe, essa coisa de pensar coletivamente.
Nós vamos ouvir uma música da sua escolha. Ô Jean, Apesar de Você, o Chico Buarque. A música foi lançada em 1970, durante o período da ditadura militar no Brasil. A letra traz uma crítica ao governo da época disfarçada, como se fosse uma briga de namorados. A música inicialmente driblou a censura, mas depois acabou sendo censurada e criou um impacto negativo no relacionamento entre Chico Buarque e a censura da época.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar
o céu clarear. De repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, as mudanças na sociedade brasileira pós-pandemia, com o professor Jean Segata e a pesquisadora Denise Pimenta. Segundo o mapeamento da pesquisa FAPESP, existem ao menos 20 iniciativas pelo Brasil que funcionam como redes de trabalho para ampliar a interlocução com o poder público, contribuindo para a tomada de decisões na formulação de políticas públicas. Essas iniciativas desenvolvem análise do impacto da Covid entre populações vulneráveis, até metodologias que permitem rastrear e antecipar a dinâmica de disseminação de distintos vírus, que podem apoiar os gestores na elaboração de medidas de contenção. O Brasil pós-pandemia será um país aliado à ciência? Podemos esperar um melhor diálogo entre a gestão pública e a pesquisa científica, abandonando essa visão negativista que existe em parcelas significativas da população, Denise?
Nesse exato momento em que a gente tem mais de 500 mil mortos pela Covid e tantos outros mortos porque os seus familiares morreram, sempre bom lembrar isso, a gente está vivendo a construção da narrativa futura. A gente está no embate sobre cientificismo, negacionismo, sobre o presidente Bolsonaro é um genocida, não é um genocida. Isso é muito importante a gente entender. Nesse exato momento, a gente está construindo a memória do que vai ser contado nos livros, do que vai estar nos futuros programas de rádio. Então, assim, eu vejo que cada vez é importante, por conta de nossa dor, por conta do nosso luto, sempre lembrar que tudo que a gente fala, onde a gente fala, como a gente está construindo a narrativa. Então, essa memória, ela vai ser construída pela gente. O negacionismo não é algo novo. Existem várias charges da época vitoriana sobre intervenções da vacina, vamos matar o interventor, não é algo novo. Mas a gente tem que entender que quanto mais conservador o país, mais alinhado a uma elite branca, heterossexual, masculinizada, menos voltado para questões que são muito urgentes no momento de uma pandemia, né? Que é o cuidado, que é o trabalho do cuidado, o trabalho da ciência. Então, eu acho assim, eu não sei de que lado o Brasil vai estar num pós-pandemia, mesmo porque eu acho que a narrativa, ela sempre é uma disputa. Então, nós estamos agora disputando memórias futuras. Eu me sinto muito responsável enquanto antropóloga, mas enquanto pessoa também, na minha família, no meu grupo, onde eu estou, porque eu acho que nós estamos construindo a memória do que vai ser contado. Eu vejo assim, que mais do que de que lado o Brasil vai estar, é como estamos construindo essa disputa de narrativas.
Jean, o Brasil pós-pandemia será um país aliado à ciência?
Aliado a qual ciência? Porque eu vou te dizer uma coisa, a gente estava dizendo já no bloco anterior e agora com a fala da Denise, né, que a pandemia não pode ser convertida num assunto tecnocrático somente de vírus e da sua mecânica biológica de transmissão, de contenção, etc. A gente está vivendo um drama social, a gente está vivendo situações onde população negra morre mais, né, onde mulheres estão mais expostas, né, onde comunidades estão mais evidentemente expostas ao risco, digamos assim, né, porque não tem infraestruturas, né, básicas, nem de acesso à água, nem de nada. Então a gente está falando, obviamente, de um problema que envolve raça, gênero, desigualdade socioeconômica e assim por diante. Mas aí vem a questão. Não sei, Joana, você conhece algum comitê gestor de Covid nesse Brasil, seja municipal, estadual, federal, que tenha cientista social dando a sua contribuição? Eu também não conheço. Olha, eu já me perguntei e já saí atrás muitas vezes. O que, que você tem? Você tem representantes do setor produtivo, como se diz. Então, você tem representantes das corporações do comércio e da indústria, mas patronais, né? Você não tem um sindicato de trabalhadores pautando a vida dos trabalhadores. Você tem patrão discutindo vida de trabalhador. Você não tem nesses comitês de Covid lideranças comunitárias. Você não tem agentes comunitários, né? Você não tem sociólogos, não tem antropólogos. Eu estou falando no masculino, mas sociólogos, sociólogas, antropólogos, antropólogas, né? Serviço social, etc., que possa dar para a gente pensamento sobre como gerir uma pandemia a partir da ótica das ciências humanas, das ciências sociais. Hoje, a gente está assistindo perplexo que aquela ciência dita mais dura, aquela ciência que parecia incontestável, que é a do vírus, que é uma ciência, digamos assim, minimamente mais precisa, que você apresenta evidências empíricas e etc., etc., ela está sendo contestada. A gente está falando de gente que está contestando o formato da Terra, que está contestando eficácia de vacina, uma série de coisas. Mas a realidade é que nós, nas ciências humanas, nós já somos negados há muito tempo, inclusive dentro da própria universidade, inclusive dentro dos próprios circuitos da ciência. Basta você olhar a maneira jocosa, muitas vezes, como se explora, né, as pesquisas, como se fala sobre as pesquisas em ciências humanas, sobretudo essas que envolvem temas como gênero, LGBTfobia, né? São pesquisas que são diminuídas nos circuitos de muitos debates acadêmicos, né? Basta você ver a quantidade de invasões que nós temos sofrido nas atividades online que a gente faz agora. Sejam webinários, sejam aulas online, aulas abertas, as pessoas invadem. Eu não vejo ninguém invadindo uma aula sobre vírus, por exemplo, ou sobre administração de empresas, ou sobre negócios da Bolsa de Valores. Invadem aulas de gênero, invadem aulas que tratam de racismo, invadem aulas que tratam de populações indígenas, invadem aulas que questionam, né, a condução ambiental do país. É muito curioso para mim, sabe, que, por exemplo, a pandemia seja hoje toda organizada em torno de experts que estão em minoria mesmo, né, esses das ciências da saúde e da biologia, e na sua maioria políticos profissionais que, me desculpe, nem são tão profissionais assim ultimamente, a gente já percebeu faz muitos anos, né, ou representantes das corporações. Então, as ciências humanas já são negadas.
Muito antes da pandemia, porque a visão neoliberal vem bem antes, né? Ela já vem construindo um novo olhar da sociedade só para o econômico.
Inclusive, é muito interessante a gente perceber a complexidade, inclusive, para tratar do próprio negacionismo. O que seria, né, a contribuição que a gente poderia dar? Por exemplo, né, os trabalhos de antropologia da saúde, por exemplo, há muitos anos, há décadas, pelo menos, né, tem mostrado que na vida cotidiana as pessoas não operam necessariamente nesses dois polos, ciência e não ciência, como mutuamente, como exclusivos e como opostos, sabe? A pessoa, ela agencia a sua vida compondo com diferentes saberes. Então, uma pessoa busca um passe de mãos, ou ela vai num terreiro, ou ela vai no padre, ou ela toma, sei lá, o medicamento com água benta, sabe? Mas ela está compondo, ela não está escolhendo entre ciência e não ciência. A ciência é parte de um circuito terapêutico muito mais amplo, muito mais complexo. Então, se a gente, né, tivesse minimamente condições de avançar muito mais nesse momento da pandemia e entender como é que as pessoas estão gerindo o risco, como é que elas estão gerindo cuidado, saúde, né? E não simplesmente sair rotulando entre negacionista e não negacionista. Não, mas como é que ela está fazendo esses cálculos cotidianos? Como é que ela está agenciando a sua vida entre esses dispositivos que
se fôssemos falar a primeira coisa, teríamos que resgatar a nossa humanidade para reconstruirmos um novo momento, né, para o Brasil. Mas nós vamos dar uma pausa na nossa conversa com o professor Jean Segatta e a pesquisadora Denise Pimenta para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Darcy Ribeiro, grande pensador brasileiro, um dos maiores cientistas sociais de todos os tempos, dizia dos índios brasileiros com quem ele conviveu e a quem ele estudou durante muitos anos que eles são gente. Gente capaz de dor e tristeza, de amor, de gozo, de desengano, de vergonha. Gente que sofre a dor suprema de ser índio num mundo hostil, mas ainda assim guarda no peito um louco orgulho de si mesmos, como índios. Impossível não lembrar de Darcy Ribeiro ao escutar as palavras tolas, em relação às quais, inclusive, já pediu desculpas, do presidente argentino Alberto Fernandes. No dia em que recebia o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, o presidente argentino, ávido por parecer simpático ao visitante, tentou citar uma passagem do escritor mexicano, Nobel de Literatura, Otávio Paz. Acontece que, atrapalhado com a referência, o presidente argentino acabou citando, na verdade, um cantor de rock argentino para dizer, abram-se aspas, os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros vieram da selva, mas nós, os argentinos, chegamos em barcos. O que pretendia ser uma espécie de elogio aos europeus, representados no encontro pelo premier espanhol, a partir de uma referência à importância da migração para a formação da população argentina, acabou se tornando, em poucos minutos, um grande escândalo nos meios de comunicação e nas redes sociais. O jornal El País, em sua edição brasileira, por exemplo, disse: "As declarações de Fernandes evidenciam a persistência entre a classe política de Buenos Aires do mito da Argentina como um país de origem europeia, sem raízes indígenas ou africanas." Em 2018, o antecessor de Fernandes, Maurício Macri, fez outra alusão polêmica durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, dizendo: "Acredito que a associação entre o Mercosul e a União Europeia seja natural, porque na América do Sul todos somos descendentes de europeus", disse Macri na época, que também recebeu duras críticas. As declarações são realmente muito infelizes. Nós, latino-americanos, temos traços muito comuns em nossas origens. Os tais europeus que chegaram de barco são obviamente importantes na formação de todo o continente. Portugueses e espanhóis aportaram aqui e alhures graças às suas façanhas marítimas em busca do estabelecimento de novas rotas comerciais nos séculos XV e XVI. Mas todos os países latino-americanos têm grande influência cultural indígena e africana. Temos essas raízes misturadas, não necessariamente miscigenadas, mas essa mistura é facilmente constatada quando damos um passeio pelos luxuosos bairros dos Jardins, na Pauliceia, pela Recoleta, em Buenos Aires, ou por Miraflores, em Lima, como também e principalmente ao caminhar pelas superpovoadas periferias de todas as grandes cidades latino-americanas, repletas de negros, indígenas e de um povo moreno, ou nem tanto, com sobrenomes provenientes de muitas nacionalidades e origens. Somos o mesmo povo, com origens parecidas, com uma história tragicamente semelhante, ainda que, como dito na canção do cubano Pablo Milanês, muitos ainda façam o trabalho de desunir nossas mãos e de acumular rancores. Mas a infelicidade de Fernandes e de sua tresloucada citação não deixa de chamar atenção por um outro motivo. Qual o problema de se originar das selvas? Seja das selvas brasileiras, seja das selvas africanas. Me orgulha a minha origem selvagem, indígena ou africana. Da mesma forma que rejeito, assim como faz a Constituição brasileira, toda forma de discriminação. O Brasil, assim como toda a América Latina, precisa concretizar o que mandam suas constituições e implantar políticas cada vez mais intensas de ações afirmativas, de ações antidiscriminatórias e de preservação e difusão dessas culturas que se encontram em nossas origens. Quem sabe assim, tenhamos, ao contrário da subalterna fala de Fernandes, mais orgulho de nossas verdadeiras origens e aprendamos lições de civilidade com os índios, os pretos e sua incrível cultura. Afinal, como dizia Darcy Ribeiro, os índios são gente muito mais capaz que nós de compor existências livres e solidárias. Cuidem-se, abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre as mudanças na sociedade brasileira pós-pandemia com o professor Jean Segatta e a pesquisadora Denise Pimenta. De acordo com o estudo da Sempre Vida, organização feminista, agência de gênero e número, 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém durante a pandemia. Entre elas, a maioria são mulheres negras. A pandemia também levou mães solos a perder fontes de renda ou ao cúmulo de tarefas entre trabalho, filhos e casa, no caso das mulheres empregadas. Além disso, o aumento de tarefas, as mulheres precisam lidar com a violência. Em 2020, o Brasil registrou 1.338 feminicídios, assassinatos praticados em sua maioria por companheiros, ex-companheiros ou pretensos companheiros, segundo o levantamento da Folha de São Paulo. Ô Denise, como a pandemia vem mudando as relações de gênero?
Talvez ela aponta algo que eu vi na minha pesquisa na Serra Leoa com a epidemia do ebola. Eu sempre digo que, com raríssimas exceções, talvez a epidemia do HIV-AIDS no seu início, mas com raríssimas exceções, uma pandemia, uma epidemia e uma endemia, os personagens, os indivíduos mais afetados serão mulheres. Mesmo que não sejam elas que morram, elas são as mais afetadas porque elas são as que cuidam. Então, elas são as que administram a casa, elas administram uma coisa cotidiana que é extremamente difícil de fazer, mas que ninguém pensa muito. É uma mulher que está em casa, isolada, administrando seus idosos para que não saia, administrando os adolescentes para que não saia, administrando marido, cônjuge, para que não saia. Então, assim, as mulheres, elas são as mais afetadas, e aí a gente pode dizer que elas perdem seus empregos, elas passam a viver isoladas com abusadores e agressores, que aí pode ser pai, padrasto, avô, irmão, vizinho. Então, a instituição Sempre Vive, ela vem fazendo um trabalho muito importante no Brasil, hoje em dia. E eu digo mais, Joel, em abril passado, quando teve a reunião do Ministério, a gente tinha, 22 de abril, a gente tinha menos de 6 mil mortos, que eu me lembre, né? Não vou lembrar agora, mas foi uma reunião que a palavra pandemia não foi usada, né? Se falou de agropecuária, se falou de tudo. Então, assim, era a maioria de ministros brancos, homens, as duas mulheres falaram pouco. Então, assim, no momento que a gente mais precisa de cuidado e falar de cuidado, são homens, e homens muito ligados à ideia escravocrata de nação. Então, eu fico me perguntando, é muito difícil de ver que todo cuidado no Brasil, e não só no Brasil, ele é racializado? Não, não é difícil. Ele é feminizado, e feminizado, eu digo, mesmo quando não são mulheres, não é o sexo feminino que está fazendo, ele é feminizado, porque tudo que é relacionado a cuidado é ligado ao feminino, seja enfermagem, seja faxina, né, cuidar de idosos, cuidar de crianças, mesmo quando são homens realizando esse trabalho, ele é um trabalho feminizado. E o que eu digo é o seguinte: apesar de mais mulheres serem afetadas, sendo na pandemia de Covid, sendo na epidemia do ebola, sendo na epidemia de Zika no Brasil, ainda assim é dado muito mais voz a homens para falarem, para se posicionarem. Como o Jean falou, os governos, né, os ministérios, eles põem homens para falar sobre saúde o tempo todo, homens brancos, heterossexuais. Quando é uma doença que mata e atinge, afeta mais mulheres periféricas, pretas e pardas, pobres, né? E eu não estou falando só dos ministérios, eu estou falando em tudo quanto é lugar. No Brasil, mais professores passaram a produzir do que antes. Estou falando produção acadêmica. Já as mulheres, que sempre produziram mais no Brasil, a produção acadêmica caiu para 50% ou mais. Por quê? Porque o homem, ele está isolado em casa, ele não se responsabiliza, na maioria das vezes, como a mulher se responsabiliza. Ela em casa vai cuidar dos pais, dos filhos, ajudar a vizinha, porque também precisa da assistência. O que nós podemos dizer sobre as pandemias, endemias e endemia é que nós não estamos retrocedendo, nós estamos fazendo como nós sempre fizemos, esse lugar do peso do trabalho, do cuidado em cima da mulher.
Agora, como podemos construir um poder de fala ideal para as mulheres brasileiras para combater essa situação?
Olha, Joel, eu acredito fortemente o seguinte, que a gente tem vários lugares onde a gente pode atuar. Eu, como mulher branca, eu não vou mais em mesa que só tenha mulher e homem branco. Então, assim, eu preciso que os lugares que eu seja convidado tenham uma diversidade. Eu preciso que mulheres negras estejam falando, que mulheres indígenas estejam falando, porque existe essa desculpa de, mas eu não encontrei ninguém para falar. Sempre, por exemplo, eu sou de uma área que está estudando a saúde, ciências sociais e saúde. Eu conheço um monte de geneticista indígena. Eu conheço um monte de pesquisadora com doutorado quilombola. Então, existe um discurso muito rápido de que não existe, de que não tem. Tem sim, eu acho que é o seguinte, em cada área nós podemos, não é dar lugar, essas pessoas têm fala, né? Então, é eu me entender como o meu lugar de mulher branca e entender que eu posso contribuir com a diversidade se eu indico nomes, se eu começo a exigir dos eventos acadêmicos, a exigir das pessoas que tenham a diversidade. E em instituições privadas, quanto mais nós conseguimos colocarmos mulheres negras, mulheres transexuais, LGBTs, no lugar de destaque, mais diverso é, assim como a universidade. Porque a universidade, ainda assim, por exemplo, a USP é a primeira vez que tem mais pessoas entrando, vindos da escola pública. Mas, ainda assim, a USP tem pouquíssimos professores negros. É necessário ter diversidade nos lugares de destaque. Então, eu acho assim, nós precisamos recompor os lugares de destaque.
Vamos agora ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Olá, Christian. A gente fala um pouco do medo, da angústia, do isolamento social, dos problemas causados nas famílias, né, durante esse período que nós ficamos recolhidos, mas a pandemia trouxe aspectos interessantes e que eu considero positivos. Novas livrarias surgiram, né? A leitura foi estimulada devido ao isolamento. A leitura pode ser uma terapia para quem está isolado, para refletir sobre a sua realidade e tentar produzir mudanças na sua vida?
Certamente que é, e é uma terapia muito antiga, né? Filo de Alexandria, um filósofo do século IV, V, depois de Cristo, prescrevia, né? Alexandria, uma biblioteca conhecida na antiguidade, prescrevia a biblioterapia, certos livros, né, lidos segundo um certo ritual, segundo uma certa temporalidade, que tinham efeitos terapêuticos. Né? Claro que agora a gente entende melhor esses efeitos terapêuticos, mas eles continuam aí e são insubstituíveis. Não é a mesma coisa assistir uma série, assistir um filme, do que ler. E o Brasil passou por um momento muito peculiar na relação entre livros e a pandemia, porque nós vínhamos de um momento em que as grandes megalojas vieram à falência, entraram em concordata, estavam numa relação muito predatória com as pequenas editoras e com as pequenas livrarias. A gente sabe de muitas editoras que entregavam seus livros para essas grandes livrarias e passavam anos sem receber de volta o valor, né, compatível com aqueles livros consignados. E isso foi gerando uma espécie de colapso estrutural do sistema. O que acontece com a pandemia? Ela parece ter tido um efeito curativo para isso. Pequenas editoras florescem, o consumo de livros aumentou, apesar desse projeto iníquo, né? Esse projeto realmente barbárico de aumentar a taxação dos livros no Brasil, o que é isso? Né? Está rodando, esperemos que esse projeto não vingue. Enquanto isso, as pequenas livrarias, as médias livrarias, né? A Tangerina, a Megafauna, a Mandarina, floresceram por São Paulo, criando espaços, né, mais agradáveis, espaços que eu reputo, nós que fomos de uma geração que frequentava livrarias pequenas, as livrarias elas não são só um lugar onde você adquire livros, elas são um sistema de pensamento, porque a pessoa dispõe os livros de um jeito, ela liga os temas, ela valoriza, põe aqui aquela que está em conversa com aquele outro, ela interpreta, né, o mercado de leitores, mas também de fornecedores. É um sistema completo de pensamento sobre a cultura que você tem quando vai a uma livraria, de fato, não a um entreposto, né, de alocação de livros. A uma livraria onde tem alguém pensando ali e que se tornam espaços de respiro, se tornam uma espécie de pulmão cultural em São Paulo, que está em prosperidade, que está em avanço, e a gente só pode felicitar isso como uma espécie de efeito colateral inesperado da pandemia.
Obrigado, esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Eu gostaria de fazer agora uma pergunta para você, para a gente passar para um outro tema. Qual a importância de se pensar políticas públicas de hoje, levando em consideração as questões de gênero e raça?
Eu acho que esse é um tema fundamental, Joel. Uma das coisas que a gente tem feito aqui na rede COVID de Humanidades, MCTI, é justamente isso, uma análise de uma pandemia que é múltipla e que é desigual, justamente tentando colocar em relevo, né, como é que essa desigualdade opera na pandemia, como é que ela se acentua, como é que ela ganha relevo. E isso coloca, obviamente, em evidência isso que a Denise já vinha falando antes, né? O quanto, por exemplo, que a pandemia atinge de forma desigual, sobretudo mulheres, sobrecarrega, né, o cotidiano de mulheres que triplicam, muitas vezes, o seu trabalho, né, que envolve cuidado, mas que envolvem ser agora alfabetizadoras, educadoras de filhos, faz a manutenção de casa, trabalha, às vezes em mais de um outro lugar. O quanto que isso atinge diretamente determinadas populações, como a gente estava falando antes, sobretudo trabalhadores negros aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Uma das linhas que eu estou atuando mais de frente, mais diretamente nos frigoríficos, são migrantes negros, venezuelanos, senegaleses, haitianos, que estão fazendo os trabalhos mais contaminantes, não contaminantes só em relação à Covid, mas contaminantes porque lidam o tempo todo com dejetos de animais, com sangue, com peças pesadas. É um trabalho duro, doentio, digamos assim. Com postos de trabalho cada vez mais difíceis, as pessoas estão se submetendo, né, a condições trabalhistas que não são as ideais, com jornadas longas, com pouca remuneração, né, e ainda com um risco iminente de exposição agora ao vírus, fazendo atividades que outras pessoas não fariam, porque tem a condição privilegiada, como eu tenho, como muitos de nós têm, de poder fazer home office, tá, um ano e meio trabalhando dentro da segurança de casa. Essa não é uma realidade mesmo da maior parte da população. Então, entender essas desigualdades nos ajuda a produzir políticas públicas ou a pensar políticas públicas que são mais orgânicas, políticas que realmente, né, elas ganhem forma a partir das comunidades e não, né, dentro de grupos de experts pensando como é que são essas comunidades, que é o que acontece na maior parte das vezes. As políticas públicas ainda vêm de cima para baixo, né, e as pessoas elas têm que aderir a estes programas. Não, a nossa estratégia é justamente entender a pandemia na sua multiplicidade para pensar em políticas de saúde, mas também políticas sociais, políticas que pensem em desigualdade a partir, né, dessas pessoas e não para elas, simplesmente.
As aulas perdidas durante a pandemia de Covid-19, caso não sejam compensadas, podem levar a uma redução de cerca de 8% da renda ao longo da vida para estudantes brasileiros, que têm de 10 a 19 anos, segundo estimativa do FMI, o Fundo Monetário Internacional. O baque estimado para os jovens brasileiros, no entanto, é quase o dobro do que a equipe do FMI prevê para a média da América Latina, onde os estudantes podem esperar uma renda 4% menor no futuro, se os dias perdidos de estudo não forem previstos ou repostos. Denise, teremos uma geração perdida?
Certeza que não. Nós teremos uma geração que vai ter que lidar com muitas coisas que foram tratoradas, né? Vários direitos adquiridos. Tenho para mim que a gente não pode ser inocente. Nesse ponto, eu me acho uma antropóloga pessimista nesse ponto, mas talvez seja porque eu acho que a gente tem que dar exatamente o peso que é um pós-pandemia. Se vai prejudicar os jovens do mundo inteiro e talvez dobrar no Brasil a questão da renda, a questão financeira, a questão da formação e da qualificação, imagine para as meninas e jovens mulheres, porque agora na evasão escolar, por conta de não ter acesso à internet, não ter acesso aos mecanismos eletrônicos, a evasão escolar é muito maior entre meninas do que entre meninos. E quando existe, mesmo assim, existe uma internet ruim ou existe um celular em casa, geralmente a menina está ajudando a mãe, a menina está ajudando a avó a cuidar dos fazeres domésticos. Então, o que sempre continua me preocupando nisso tudo é que é a questão de gênero, como as meninas ainda, a educação ainda é tratada, como é masculinizada. Então, eu acredito muito na juventude, mas eu ainda me preocupo muito como que essas meninas, principalmente periféricas, negras, vão sair disso tudo.
Jean, eu quero o olhar do cientista social. Como a pandemia afetará a próxima geração economicamente ativa?
Não sei se a pandemia é que afeta a economia ou a situação econômica das pessoas, mas é a situação econômica que tem afetado a vida delas e tem afetado a própria pandemia. Aquela história entre Guedes e ainda o outro primeiro-ministro lá, que era o Mandetta, na ocasião, entre, bom, o que que é a economia vai prejudicar, como que é, o isolamento social, o distanciamento vai prejudicar a economia. Olha, desde aquela época eu tenho dito que, primeiro, que a gente nunca teve uma economia que satisfatoriamente produza o bem-estar social e as condições de segurança para que, durante uma, né, uma pandemia, a gente pudesse se
Para a
proteger
maioria da população brasileira.
para a maioria da população, obviamente, né? Então, né, a gente não tinha essa condição. Então, na verdade, né, era uma situação econômica ruim que atrapalhou na vida das pessoas na pandemia, que não dá o tempo das pessoas viverem o cuidado de si, o cuidado coletivo, de poderem fazer um distanciamento sem serem ameaçadas ou coagidas de perder emprego, de ficar sem renda, de não ter o que botar na mesa, né, e assim por diante.
Vamos ouvir agora a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, pediu aos Estados-membros que promovam a recuperação pós-pandemia mais inclusiva para ajudar os mais vulneráveis do mundo. Ela discursou na abertura da 47ª sessão do Conselho de Direitos Humanos esta segunda-feira em Genebra. A alta comissária destacou um aumento na pobreza extrema, desigualdades e injustiça nos últimos 18 meses, dizendo que o espaço democrático e cívico também foi reduzido. Segundo ela, todos estes problemas poderiam ser resolvidos se os países adotassem o apelo do secretário-geral, António Guterres, por um novo contrato social. Bachelet realçou um novo acordo global de solidariedade que partilha poderes, recursos e oportunidades de forma mais justa. Estas ideias estão em linha com um plano para uma agenda da ONU que Guterres pretende apresentar à Assembleia Geral em setembro. Bachelet usou o seu discurso para destacar preocupações em mais de uma dúzia de países, incluindo Moçambique. Ela disse estar alarmada com o conflito crescente no norte do país, com graves abusos dos direitos humanos por grupos armados, incluindo o assassinato brutal de civis, violência sexual, tráfico e exploração de crianças, alvejando mulheres e crianças. Ela destacou relatos graves de violações dos direitos humanos por parte das forças de segurança do Estado, apoiadas por empresas de segurança privada. Quase 800 mil pessoas, incluindo 364 mil menores, foram forçados a fugir das suas casas pela violência e enfrentam uma crescente insegurança alimentar. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos agora ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, as mudanças na sociedade brasileira pós-pandemia, com o professor Jean Segatta e a pesquisadora Denise Pimenta. Nós estamos caminhando para o final do programa. Passou muito rápido a conversa com vocês. Já eu gostaria que você dissesse o que mais importante você gostaria de deixar registrado em relação ao que nós conversamos aqui e que, pela questão do tempo, eu não consegui perguntar para você, mas é importante você mencionar.
Bom, como antropólogo, eu só posso deixar a mensagem de que a gente precisa realmente expandir o nosso olhar sobre a pandemia, pensá-lo a partir também das ciências humanas, das ciências sociais, porque eu acho que tudo que a gente conversou hoje aqui, evidentemente, faz parte do nosso métier enquanto pesquisadores, pesquisadoras, cientistas, né, da sociologia, da antropologia, da psicologia e assim por diante. E a gente ainda tem feito uma divisão de conhecimentos que tem privilegiado muito pouco esse tipo de análise numa situação como essa que a gente tem vivido, sabe? É na vida ordinária, é nessas lutas cotidianas, né? Isso que a Denise falou, as pessoas têm voz, a gente precisa criar ciências, né, que sejam sensíveis a dar espaço a essa voz, a dar ouvido a essas pessoas. A gente não pode discutir pandemia só com vírus. Então, acho que a oportunidade que você traz para a gente nesse programa é um pouco essa, de pensar a complexidade de uma pandemia vai para além dos patógenos.
Diante da realidade brasileira, você consegue ter esperança, ser um homem otimista?
Eu tento, sim. Por isso a música escolhida hoje do Chico, olha, apesar de você... Se apesar de você, tem muitos que precisam... Muitos apesar aqui, sabe... Apesar da pandemia, apesar do vírus, apesar do governo federal, apesar do negacionismo, acho que apesar de tudo isso, a gente ainda vai voltar a sorrir, sim, né? E a gente ainda vai construir uma situação melhor para todos. Eu acho que se a gente também não abandonar essa esperança, também é abandonar parte daquilo que nos motiva todo dia para a luta enquanto pesquisadores, pesquisadoras engajados também.
Denise, você falou que não é uma mulher esperançosa diante dessa realidade brasileira. Nesse ambiente, qual é o seu maior medo?
O meu maior medo é sempre da exclusão de gênero. Mas, ao mesmo tempo, ele também é a minha maior força. Porque eu entro na USP em 2010 para fazer meu mestrado. Tive várias oportunidades de ser, né, de ajudar professores, de estar em sala de aula na graduação. A USP que eu vejo hoje... É uma USP de uma graduação de muito mais mulheres, meninas, né? Jovens, adultas negras, uma sala com muito mais LGBTs, e isso não só no prédio de filosofia, ciências humanas e letras, né? Uma diversidade maior, tocando mesmo aqueles lugares que eram muito mais difíceis de acessar. Já me reformulando aqui, talvez eu não seja uma antropóloga inocente. Talvez pessimista não seja uma boa colocação, eu concordo aí. Mas eu acredito, sim, eu acredito que existe uma força da juventude, existe uma força de mulheres e jovens negros, indígenas.
Muito bem, uma antropóloga realista. Qual é o maior sonho de uma antropóloga realista nesse momento, em 30 segundos, numa frase?
Direitos sociais para as meninas negras, indígenas e brancas e LGBTs e grávidas e mães na USP, em todas as universidades, escolas e nos seus empregos.
Agradeço as participações do professor Jean Segata e da pesquisadora Denise Pimenta. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro Mariana Lima, edição e produção de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e, principalmente, tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.